Álvaro Dias quer informações do TCU sobre a auditoria no ProUni, que revelou prejuízo de mais de 100 milhões de reais.
Ana Amélia manifesta solidariedade pela tragédia no Japão.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, pediu ao Ministério da Educação informações sobre uma auditoria do Tribunal de Contas da União que revelou um prejuízo de mais de 100 milhões de reais no programa Universidade para Todos, o ProUni. A reportagem é de Maurício De Sante.
A auditoria do TCU revelou que nos anos de 2005 e 2006, inúmeras vagas ofertadas pelo programa Universidade para Todos não foram de fato ocupadas. E o dinheiro pago pelo governo às instituições de ensino superior da rede privada na forma de isenções fiscais não foi devolvido. O resultado foi um prejuízo de 104 milhões de reais aos cofres públicos. O TCU fez uma série de recomendações ao Ministério da Educação para a adoção de medidas como, por exemplo, a criação de uma rotina de fiscalização das faculdades e universidades para saber se as informações sobre o número de alunos participantes do ProUni realmente são verdadeiras. E é isso que o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, quer saber.
Se o Ministério da Educação cumpriu as recomendações do Tribunal de Contas da União, porque nós não sabemos se cumpriu. É preciso que esses fatos sejam noticiados. O Tribunal de Contas é uma instituição da maior seriedade e competência técnica. Nós temos que respeitá-lo. Afinal, nesse período de 2 anos, seriam 104 milhões de reais que deveriam retornar aos cofres públicos, já que as vagas pagas pelo Estado brasileiro ficaram ociosas.
As instituições de ensino privadas que fazem parte do ProUni recebem descontos no pagamento de impostos devidos ao governo. Ao invés disso, o Tribunal de Contas da União sugere que o Ministério da Educação pague diretamente às escolas o valor da mensalidade do curso, o que, segundo o TCU, custaria menos para o governo.
Hoje, para se aposentar, a dona de casa tem que pagar a Previdência por no mínimo 15 anos.
Mas um projeto da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, reduz, em alguns casos, esse prazo para até 2 anos. Entenda melhor a proposta na reportagem de Larissa Bortoni.
Já existe uma lei que regulamenta a aposentadoria das donas de casa. Segundo a legislação, que é de 2006, elas pagam uma contribuição menor do que a dos demais trabalhadores, pelo tempo mínimo de 15 anos. No entanto, segundo a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, essa lei não prevê uma regra que possibilite a aposentadoria das donas de casa mais velhas. Por exemplo, uma dona de casa que tinha 60 anos em 2006 só poderá receber o benefício quando chegar aos 75. Um projeto apresentado pela senadora estabelece um tempo menor para esses casos, levando em conta o ano em que a dona de casa passou a pagar a contribuição da Previdência Social. O prazo para requerer esse direito seria até o dia 31 de dezembro do ano que vem.
Uma mulher, por exemplo, que tenha 60 anos e já tenha contribuído por 2 anos, poderá se aposentar assim que a lei for sancionada. Nós estipulamos o prazo de 2 anos, o de carência mínima. Qualquer mulher que tenha 58 anos ou mais e esteja inscrita no Regime Geral da Previdência Social até 2011, poderá aposentar-se em 2 anos, com 60, desde que contribuindo com 24 meses para a Previdência. Penso que dessa forma nós estaremos resgatando um pouco das injustiças e da dívida que o Brasil e que a nossa sociedade tem para com as donas de casa.
A senadora Gleisi Hoffmann acredita que o impacto dessa medida aos cofres da Previdência não vai ser grande. E ela apresentou dados de uma pesquisa que mostra que de cada 4 brasileiras, uma se diz dona de casa. Dessas, 30% estão na faixa de 45 a 59 anos e 25% têm 60 anos ou mais.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, propôs que o Senado envie um voto de solidariedade ao Japão pelo terremoto e a tsunami que atingiram o país hoje.
Segundo a imprensa, o terremoto atingiu a intensidade 8.8 na escala Richter e é o mais forte já registrado no país. A tragédia já provocou mais de 300 mortes.
Ana Amélia comentou o empenho das autoridades japonesas para evitar o aumento de mortes e disse que o Brasil tem muito a aprender com a tragédia no Japão.
As imagens desta manhã na televisão e as informações que recebemos pela mídia eletrônica são realmente assustadoras. E isso leva também a uma lição ao nosso país para que a gente tenha, como o Japão tem, uma prevenção bastante profissional, bastante técnica, para evitar que as calamidades continuem matando milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo.
Ana Amélia também lamentou os estragos provocados pelas enchentes em cidades do Rio Grande do Sul, especialmente São Lourenço do Sul.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, voltou a defender a redução da jornada semanal de trabalho.
Para viabilizar a medida, Paim acredita que seria possível garantir às empresas redução nos encargos pagos sobre a folha de pessoal.
Eu acho que essas duas coisas podem ser combinadas. Se eu reduzo a jornada e reduzo os encargos sobre a folha, o custo para o empregador vai ser zero. Esse caminho, se for construído junto, o custo vai ser zero e nós teremos aí em torno de 2 a 3 milhões de novos empregos criados.
Paulo Paim também informou que sua proposta, que cria o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante, aguarda votação no plenário do Senado.
Segundo Paulo Paim, o Fundep deverá investir 9 bilhões de reais no ensino técnico, que vai garantir principalmente aos jovens mais e melhores oportunidades no mercado de trabalho.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, defendeu o manejo florestal como forma de promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Ele disse isso em resposta às críticas feitas a essa técnica.
Segundo as críticas, no manejo florestal não estariam sendo descartadas apenas árvores antigas, mas também as de meia-vida, o que vai de encontro à filosofia do projeto, que é o de preservar as espécies jovens.
Para Aníbal Diniz, se há erros, eles precisam ser combatidos e punidos. Mas o manejo florestal é uma prática que tem se mostrado eficiente, tanto na preservação da floresta quanto no desenvolvimento econômico.
Se existem práticas que se sobrepõem àquilo que está regulamentado, então tem que ser combatida a prática. Tem que identificar aqueles que estão transgredindo a lei, transgredindo o que foi regulamentado, e punir com severidade esses que transgridem. Mas não podemos deixar de reconhecer que o manejo florestal é uma concepção absolutamente compatível com o projeto de desenvolvimento sustentável que nós estamos levando no estado do Acre.
O manejo florestal é uma técnica de corte de árvores ambientalmente correta, que ajuda a proteger a floresta.
O presidente do Senado, José Sarney, mandou carta ao jornal Estado de São Paulo, felicitando toda a equipe pela liberação do jornalista Andrei Neto, que estava preso na Líbia.
José Sarney diz ainda que o chanceler Antônio Patriota virá à Comissão de Relações Exteriores do Senado para falar sobre os conflitos no Norte da África e no Oriente Médio.
O senador também destacou a oposição do Senado às ditaduras e ao desrespeito aos direitos humanos e afirmou que espera poder contar com o depoimento de Andrei Neto sobre a sua experiência na Líbia.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Thaís Vivacqua e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Os admiradores da arte têm a oportunidade de ver um trabalho que começou há 20 anos. Trata-se da coleção Luzes do Futuro, do artista plástico Mano Alencar, que está exposta no Tribunal de Contas da União, em Brasília.
São 30 telas reunidas no TCU em seu espaço cultural Marco Antônio Vilaça. As obras chamam a atenção pelas luzes e formas. O artista cearense é conhecido por trabalhos multicoloridos, mas pela primeira vez foge dessa característica.
As telas brincam com um contraste em branco e preto, mas podem levar a imaginação do observador a ver todas as cores refletidas. Quem já conhece a capital federal pode perceber que a inspiração do pintor são os traços e a palidez da cidade.
Você pode conferir a exposição na sede do Tribunal de Contas da União, em Brasília, até 9 de abril, de segunda a sexta, das 10 às 19 horas, e aos sábados, das 14 às 18 horas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.